Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1 que começa a partir de agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e em imagens no nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Segunda-feira, semana começando, dia 29 de abril de 2019. Olá, Vera Magalhães.
Oi, Silvio. Boa semana para todos nós. Vamos lá.
Tudo bem com você, Alexandre Borges?
Tudo bom, Silvio, Vera, Carlos. Boa semana para todo mundo.
Já vejo apostos em áudio e vídeo no Rio de Janeiro, Carlos Andreasa.
Vamos chegando aí, rapaziada, semana começando, 3 em 1 quente, vamos com tudo.
Vambora então, vamos ver o que, tem para hoje aí, produção. O presidente Jair Bolsonaro desautoriza o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, a criar novo imposto que acabaria com a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento. Em evento do setor agropecuário, Jair Bolsonaro faz apelo público ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pela redução dos juros dos empréstimos cobrados ao setor. O presidente também destaca que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que filmar professores em sala de aula é um direito dos alunos. Será? Tudo isso e muito mais no 3 em 1 que começa a partir de agora e eu quero convidar você também a participar do nosso programa. Mande uma mensagem em vídeo para 931170620. De novo, 931170620, usando o DDD 011 aqui de São Paulo. E você também pode participar do 3 em 1 pela hashtag JovemPan 3 em 1 em todas as nossas redes sociais. Lembrando também que para mandar um vídeo em apoio à campanha a favor da reforma da Previdência aqui da Jovem Pan, você grava lá na vertical, bonitinho, mais ou menos um minuto e manda para o seguinte número de WhatsApp, é o 011 97465 1630.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro desautorizou o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, a criar um novo imposto que acabaria com a contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento. Em entrevista à Folha de São Paulo, o secretário da Receita disse que o novo tributo abrangeria até mesmo as igrejas, instituições que hoje são isentas. De acordo com o Sintra, o novo tributo seria criado para simplificar o modelo de arrecadação no país. Horas depois, Bolsonaro divulgou um vídeo no qual disse ter sido surpreendido com a declaração do secretário e assegurou que não será criado nenhum novo imposto. A gente tem um trecho em vídeo, pessoal, para quem nos acompanhar em imagens.
Fui surpreendido nessa manhã com a declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas, que além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte com razão no meu entendimento, que há uma bitributação nessa área. Então, bem claro, não haverá novo imposto para as igrejas. Um bom dia a todos e fique com Deus.
Pois é, vamos lá então. Começa com você, Vera Magalhães.
Bom, Silvio, não é a primeira confusão que o secretário Marco Sintra provoca, né? Já no governo, na campanha, foram várias, a gente já tratou delas aqui. Ele falou em nova CPMF ainda durante a campanha, teve de ser desmentido pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Depois, ao longo da... Já uma vez com o governo empossado, já na vigência do governo, falou nesse novo tributo, ao qual ele falou para a Folha, ele falou para o Estadão. Então, não é uma novidade que esteja em estudo esse novo tributo. A novidade, a que irritou o presidente, foi ele citar as igrejas como também incluídas naqueles que seriam tributados. E ele é que cita a igreja. E por que eu digo isso? Porque o secretário adotou aquela saída básica que todo político, todo gestor pego no contrapé adota, culpar a imprensa, né? A culpa seria do jornal e não dele. Ele está lá falando da nova contribuição previdenciária e aí ele fala, todo mundo vai ter que pagar, até as igrejas. Aí muda o assunto e aí que o jornal pergunta, incidiria Nem o dízimo da igreja vai escapar, o jornalista pergunta. Ele fala, não, essa é uma questão polêmica. Ou seja, ele sabe que ele vai falar uma bobagem ali. Eu vou propor que esteja aqui, na CP, ainda que vamos discutir posteriormente toda a transição submetida a essa tributação, inclusive as imunidades constitucionais, deveriam ser eliminadas. Ou seja, ele sabe do que ele está falando. Ele falou propositalmente sobre as igrejas. Culpar a imprensa nisso é desonestidade intelectual. Partiu do secretário, não dos jornalistas, e ele confirmou e ele ainda disse que sabia que ia ser controverso, que ia ser polêmico. E aí, além dessa questão da igreja, que a meu ver é incidental e que foi provocada por ele próprio, tem o pior problema dessa declaração do secretário Marco Sintra, que é atrapalhar a reforma da Previdência. Ele já tinha feito isso da primeira vez e agora é muito pior, porque ele critica abertamente a proposta de reforma da Previdência do governo. Ele critica a ideia de que haja uma contribuição previdenciária nos moldes que ela existe hoje e que está mantido na reforma, pelo menos até enquanto durar o regime de repartição, e critica o próprio regime de capitalização que está proposto na reforma. Ele fala, os jornalistas perguntam, isso não se choca com a capitalização? E ele fala que pretendem criar a capitalização, ele acha ótimo, mas que o nosso regime é de repartição, não de capitalização. Então já começa a jogar água no chope da ideia da capitalização. E aí faz uma série de críticas. Então, eu acho que a entrevista é um desastre como um todo. O presidente só se preocupou em desmentir a parte das igrejas, porque é uma parte que atinge um setor forte dos seus apoiadores. É importante que ele falasse, e ele já sabia que causaria muita reação, tanto que o Silas Malafaia já promete voltar à carga contra o Marco Sintra. Mas não é o único ponto controverso. Para se fazer uma reforma tributária, ela tende não atrapalhar outra que já está mais avançada, que é a da Previdência. E da forma como o Marco Sintra vem sucessivamente encaminhando esse assunto, ele está atrapalhando a tramitação da reforma da Previdência.
Carlos Andreasa, você agora.
Olha, eu não quero que as pessoas achem que eu implico com esse senhor Marco Sintra. Mas nos últimos 20 dias, deve ser a quinta vez que eu falo das asneiras e das trapalhadas do secretário da Receita Federal. Ele, todo respeito, está aquém do nível dos auxiliares do Paulo Guedes. Não faz sentido que alguém que tem o fetiche do imposto único, que só fala sobre isso há 30 anos, esteja à frente dos desafios da Receita no Brasil, considerando a proposta moderna, contemporânea da Previdência que nós temos aí à frente. E aí eu chego no ponto, porque é verdade, a questão da igreja é incidental, embora ele coloque igreja e contrabando no mesmo pacote, mas é menor. Eu quero tentar entender aqui por que o Marco Sintra se lança em entrevistas como essa. Ele de vez em quando dá uma, não faz muito tempo deu para o Estadão uma longa entrevista também. É porque ele está sob pressão evidente da atividade do Congresso Federal, que toca paralelamente e de maneira mais avançada, com o apoio do Rodrigo Maia, um outro projeto de reforma da Previdência, aquele derivado dos estudos do Bernardo Api. O Rodrigo Maia não gosta do Marco Sintra, boicota o Marco Sintra, e na entrevista que ele deu à Globo News, longamente eu falei a respeito aqui, escrevi também, se lembrou do fato de que durante a conflagração executivo-legislativo Jair Bolsonaro-Rodrigo Maia, no auge da esculhambação do parlamento brasileiro, promovido pelo bolsonarismo, o Marco Sintra entrou na onda e escreveu 2 ou 3 posts em rede social atacando o Congresso e falando em poder do povo e pressão sobre o parlamento. Isso é o ambiente de fundo que justifica o Marco Sintra ansioso para falar e para falar besteira, tentando pautar a sua própria reforma, tentando dar centralidade ao seu projeto de reforma tributária, frente a essa já avançada, apoiada pelo Congresso Federal, onde ele sabe que não terá muita vez. Essa é uma dinâmica política que precisa ser contemplada ao tratar desse imbróglio e dessa sucessão de lambanças promovidas pelo doutor.
Muito bem, Alexandre Borges, você agora, vamos girando.
Bom, primeiro, uma boa notícia de ter um presidente impedindo, ou pelo menos se mostrando contra o aumento de imposto, né? O Brasil chega de se pensar na possibilidade mais remota que seja de aumento de imposto. O Brasil é um país que o brasileiro paga imposto demais, o imposto, para pagar o imposto dá um trabalho absurdo, a quantidade de formulários e guias, e quer dizer, tudo que é feito para o contribuinte pagar também é muito complicado, não é racional, é difícil de entender, é difícil de fazer, depois é difícil de recorrer se tiver algum problema, e todos os rankings internacionais que medem o retorno de imposto para o brasileiro, o Brasil normalmente está na lanterna, é o pior retorno de imposto pago do mundo. Então, por todos os motivos, por pagar demais, por ser complicado de pagar e porque a gente não tem retorno, não se pode nem... é uma obscenidade pensar em se falar em aumento de imposto no Brasil. Especificamente nessa história de taxar a igreja, é uma discussão um pouco maior, mais complexa. Por quê? Porque desde que se fala, desde do início da Idade Moderna, desde que se fala da separação entre igreja e Estado, uma das maneiras de garantir essa separação é ter uma certa isenção ou uma total isenção das igrejas ao pagamento de impostos, porque isso gera uma relação entre igreja e Estado e políticos complicada, porque as igrejas podem começar a fazer lobby para pagar menos impostos, para pagar mais, para pagar menos. O Estado pode começar a falar: olha, se vocês não começarem a falar bem da gente, nós vamos aumentar teu imposto. E as igrejas têm uma influência grande, evidentemente, nos humores e nas ideias da população. Então, não é uma questão que tenha resposta fácil, tem ótimos argumentos de todos os lados, mas não é para ser tratada da maneira irresponsável como foi jogada pelo Marcos Sintra. Se é para ter essa discussão, é bom ouvir todos os lados, ouvir com calma, porque há argumentos sólidos e fortes em todos os lados dessa questão.
Ele fala que isso seria, desculpa, Silvio, o caminho para se chegar ao tal do imposto único, né? Então, ele começaria unificando alguns tributos federais, deixando os estaduais e municipais de fora. E ele tenta dizer que não haveria aumento da carga tributária, haveria até possivelmente uma redução, mas mais uma simplificação tributária, e a obsessão, que ele chama de obsessão, é retirar a tributação da folha de pagamento, dos salários, que seria pecado. Ele estava num dia de inspiração religiosa. Seria pecado cobrar imposto sobre salários. Então, isso é de difícil execução. Me parece muito complexa a execução disso. Ele propõe um imposto que incidiria sobre qualquer transação, até escambo, ele fala, e aí metade ficaria para o comprador e metade para o vendedor. E você recolheria uma guia, mas guia dentro de um escambo, entendeu? Guia no dízimo. Como que se controla isso? Como você fiscaliza? Parece uma proposta muito complexa, e ela, nesse quesito da contribuição previdenciária, ela se choca com o que está na reforma da Previdência. Levou a uma reação imediata também do presidente da Câmara, que disse: olha, nós não vamos discutir nenhuma criação de imposto agora, e a nossa prioridade é a reforma da Previdência. Eu imagino que o ministro Paulo Guedes, que gosta muito do Marco Sintra, e que é só por conta dele que o Marco Sintra está no governo, deva chegar ao seu auxiliar e falar com ele, pedir para que ele modere essas declarações até que a reforma esteja aprovada. Seria o mais lógico, porque dessa vez o próprio presidente foi dizer que foi surpreendido. Então, para o Marco Sintra rodar, não tá demorando muito.
Pois é. Seguimos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que filmar professores em sala de aula é um direito dos alunos. Ele também ressaltou que irá analisar o conteúdo dos vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo pelo presidente Jair Bolsonaro e por seu filho, Carlos Bolsonaro, para saber se alguma irregularidade foi cometida. Abro aspas aqui para o ministro, olha só. Não incentivo ninguém a filmar uma conversa na rua, mas as pessoas têm o direito de filmar. Isso é liberdade individual de cada um. Vou olhar os casos com calma. Não faremos nada de supetão. De acordo com o ministro, o objetivo, abre aspas, não é criar um clima de caça às bruxas, e os professores devem ficar tranquilos. Pois é, né, ministro? Você publica um vídeo num perfil que tem 4 milhões de seguidores, com 12 milhões de retweets. De fato, não é para deixar ninguém preocupado. Começo com você agora, Carlos Andreasa.
Pessoal, é evidente que ao publicar esse vídeo, aliás, circunstancialmente, O vídeo em que a protagonista estudante é uma militante bolsonarista, uma militante do PSL, é evidente que o presidente da República, e o presidente da República é o chefe do governo, portanto é o Estado brasileiro estimulando essa prática. Ou eu não posso fazer essa interpretação? Quando o presidente da República divulga um vídeo como aquele, que tipo de ideia ele incute na sociedade? O Brasil já é um país, eu tenho falado sobre isso bastante, que se transforma em algo como casa dos delatores. É um país de delatores, nós estamos nos transformando nisso. Um país da desconfiança, em que todo mundo suspeita e que, portanto, todo mundo é suspeito. É um ambiente perigoso. É preciso fazer um exame sobre as ideias. É evidente, todo mundo aqui foi estudante. Eu posso contar algumas vezes em que na sala de aula eu fui submetido a proselitismo partidário. Mas eu tô aqui, pô. Nós estamos com capacidade de discernimento, escolhendo o próprio caminho, a própria formação. Eu soube identificar que aquela baboseira esquerdista não me servia. Mas nunca me passou pela cabeça investir contra o ambiente que une aluno e professor. Existe uma relação histórica mediada ali. E é claro que há tensão e há conflito. Mas para onde a gente vai, a que lugar se chega investindo nessa cultura da desconfiança e estimulando a ideia de um celular na mão, uma câmera na mão e um professor contra a parede? Porque a ideia ao ser lançada, joga pra galera, faz muito sucesso, mas o papel do homem público é refletir sobre até onde essa ideia pode chegar. E se isso não é um disparo para o imprevisível, para o ódio, para mais um racha em ambiente social. De repente, duas facções, professores e alunos, todos se filmando, porque, veja, se o aluno filma, o professor também filma. Se o que aconteceu circunstancialmente nessa ocasião é uma professora falando proselitismo partidário, atacando Olavo de Carvalho, ela é evidentemente uma militante de esquerda, também a aluna não era uma militante de direita nesse caso. A professora poderia filmar também. Para onde nós vamos caminhar assim? É um Big Brother total? O Estado está estimulando que nós nos fiscalizemos uns aos outros? E que tipo de fiscalização é essa que transforma alguém em juiz e que condena? Porque a veiculação de um vídeo como esse, a partir da ideia individual de que um professor está fazendo doutrinação ideológica, pode arruinar uma carreira. Quem determina isso? É preciso ter muita calma, pessoal, nessa hora. Nós estamos fazendo um investimento na tragédia, na cisânia, na guerra. Isso serve a muita gente. Tem muita gente ganhando eleição e prosperando assim. Mas o Brasil não é essa desgraça toda. Nós chegamos até aqui. A educação tem muitos problemas. Certamente não é o mais importante a doutrinação em sala de aula, que, insisto, existe. É inacreditável, porque é disso que se trata, que alunos estejam sendo instrumentalizados por todos os lados. De modo que agora não é uma luta mais contra determinada doutrina, é a imposição de outra, é aparelhar para desaparelhar. Estamos muito mal parados nesse país, mas aqui não. Aqui não.
Vera Magalhães.
É isso, Andreasa, nessa reta final da fala dele, tocou naquilo que eu ia começar dizendo. Todo o discurso, todo o arsenal contra o aparelhamento, a doutrinação, é totalmente ideológico, parte de uma ideia de doutrinação e busca aparelhar alunos para fazerem a tal guerra cultural. Então, a menina, ela adota um linguajar ali, um discurso para justificar o fato de ter filmado em sala de aula, que é altamente messiânico. Ela diz, se Jair Bolsonaro derramou sangue por nós, está na hora de derramarmos o sangue por ele. Veja, Jair Bolsonaro não derramou sangue por ninguém, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato durante uma campanha política, portanto não é um ato de vontade dele, não é intelectualmente honesto e não é desejável que a gente passe a mistificar o atentado que sofreu o presidente da República como algo quase religioso. Isso é um também investimento na barbárie, não é por aí. A outra coisa que ela diz é: eu espero que a minha geração tenha coragem de fazer isso, então instigando os pares a fazerem o mesmo. E, como a Andreasa disse, ela não é uma aluna que fez isso de uma maneira desinteressada. Ela é secretária-geral do PSL de Itapeva. Ela tem, inclusive, um cargo na hierarquia partidária, já tem fotos com o Léo Índio, que é o sobrinho do Jair Bolsonaro, primo dos filhos do Jair Bolsonaro, e é alguém que já teve vídeos, fotos, foi candidata a deputada estadual pelo PSL nas últimas eleições. Então, eu acho que o país vai ficar preso num lodaçal se não sair dessa polarização que é burra e que não resolve as coisas. Mais estimulante e mais eficaz contra qualquer doutrinação é haver um debate. Um debate em sala de aula, a partir do momento que o professor diz algo com que não se concorde, se debata com argumentos. O que ela fez foi criticar o Olavo de Carvalho, dizer que não concorda com as teorias dele. Pois bem, que os leitores do Olavo de Carvalho, seus seguidores, debatam a partir disso, defendendo a obra dele, dizendo que acham que ele é, sim, um grande filósofo e etc. Sacar um celular e filmar de maneira ameaçadora um professor para depois exibir nas redes sociais não é o caminho.
Alexandre Borges, suas ideias, vamos lá.
Olha, é tudo muito perigoso porque a gente pode ter acesso a um vídeo que acontece numa sala de aula, mas a gente não tem acesso necessariamente ao contexto. Então isso é muito perigoso. Eu fico realmente preocupado quando você tem um tipo de linchamento virtual ou um tipo de assassinato de reputação que pode acontecer com alguém que foi filmado dando uma aula, não necessariamente tendo ideia do contexto que envolve aquela filmagem. Vou dar um exemplo. Você chega para um professor, por exemplo, pede para ele explicar o nazismo. Professor, quais eram as ideias de Hitler? O que ele pensava, o que ele defendia? O professor começa a te explicar, você filma, edita o vídeo e joga nas redes sociais dizendo: professor defende o nazismo. E aí, até você explicar que ele estava dando uma aula, que ele estava explicando, que aquilo não é o que ele pensa, não são as suas ideias, ele estava apenas explicando um tema histórico, a reputação daquele professor já tá morta, já tá assassinada. Então, a gente ainda vai para um problema pior, que é o quê? A gente vive num país onde quem tem menos de 18 anos é inimputável. Então, mesmo que alguém arme uma arapuca pro professor com 17 anos, com 16, com 15 anos, esse aluno também é inimputável. Ele não vai pagar por aquilo. Então, eu não tô dizendo que isso vai acontecer. Mas eu tô falando, a gente quer mesmo abrir essa porta, essa porta do inferno? Porque se você manda... E hoje, com 8, com 9 anos, já tem criança indo com o celular para aula, né? Então, quer dizer, uma criança de 9 anos, de 10 anos, ela tem o discernimento para entender o que está acontecendo ali, o que, que ela está filmando, e se aquele trecho daquela aula merece ser exposta para a execração pública. Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Existe professor que abusa do direito do que ele fala em sala de aula? Existe. Existe doutrinação ideológica? Existe. Mas os instrumentos é que a gente pode discutir quais são os melhores para a gente combater isso. Será que o melhor instrumento não é o de sempre? Faz, o aluno faz reclamação na direção da escola, fala com os pais vão na direção e aquilo é resolvido no ambiente escolar? Quer dizer, precisa mesmo você pegar e filmar o professor e jogar numa rede social e botar todo mundo para xingar ou caçar aquele professor antes que ele até eventualmente tenha o direito de defesa ou que ele possa contextualizar a fala dele? Então é muito complicado. Eu acho que a gente avançou muito. A democracia foi, vamos dizer, inventada na Grécia há 2.500 anos, e o pessoal lá em Atenas tinha essa coisa de democracia direta. Levantou a mão, todo mundo vota, vai e decide. E a gente evoluiu muito depois disso. Viram que essa história de democracia direta é uma forma muito rudimentar de democracia. A gente avançou para o sistema representativo. Por quê? Exatamente para as decisões públicas, as políticas públicas, as leis não serem criadas ou executadas no calor da emoção dos momentos, para que os representantes populares possam avaliar cada caso, estudar, debater e a partir daí tomar uma atitude e eventualmente criar uma legislação em cima de algum fato, mas não no calor do que está acontecendo. Então eu vejo com muita preocupação e por mim eu acho que tem que filmar nada não. Eu acho que o que tem que fazer é, se você tem um professor que na frente de 20, 30 alunos tem um comportamento, principalmente um comportamento recorrente, de abusar da sua prerrogativa, do direito do seu cargo, para assediar moralmente um aluno ou fazer proselitismo político, que a turma se junte, que os representantes, que os atingidos falem com seus pais, falem com a direção da escola e tomem as atitudes que têm que ser tomadas. Se há alguma falha nesse tipo de procedimento, que o MEC, que as autoridades vejam a melhor maneira para facilitar esse tipo de denúncia, mas não que haja uma filmagem, essa filmagem seja jogada nas redes sociais e que já haja todo um clamor popular e eventualmente uma execração daquele professor antes até que ele possa se defender ou dar o contexto do que está acontecendo.
Até porque, inclusive em instituição privada, isso é proibido. Andreasa, você tem um complemento aí?
Foi bom o Alexandre ter falado em democracia direta, porque está aí uma coisa, não é a única, que une bolsonarismo e o PSOL, por exemplo. Uma ideia de democracia direta, de esmagamento dos instrumentos intermediários. Eu acho isso um horror. Eu acho isso o regresso. Mas está na moda. Prestemos atenção. Quando a gente pensa, para complementar nesse aspecto, nessa prática projetada, tratada como direito de um aluno e de qualquer um no ambiente de sala de aula filmar o outro, nós estamos investindo numa ideia de aluno vigilante, de aluno vingador, de aluno que pode ensejar com uma imagem um linchamento. É disso que se trata. E eu uso muito raramente essa palavra e as suas derivações, o que pode ser perfeitamente catalogado como uma prática fascistoide. Há, já muito corrente no Brasil, entre os adultos, uma confusão entre senso de justiça e justiçamento. Nós queremos estender isso também aos nossos jovens, às nossas crianças? Porque essa ideia da câmera na mão e um professor contra a parede é isso. É emparedar. É linchar. É pressionar. É tutelar, é plantar o ambiente da desconfiança constante. A quem interessa isso? Ao ambiente de ensino, certamente não.
Andreas, essa ideia de democracia direta, que é uma coisa lá dos gregos antigos, tem uma história rápida para te contar, e para o nosso ouvinte, quando tinham as guerras do Peloponeso, lá no ano 5 a.C., teve o pessoal de Atenas recebeu uma informação que a ilha de Lesbos estava tendo um motim, né? Essa história é curiosa e rápida. O que aconteceu? O pessoal se juntou, né? Lá o Senado, quem tinha direito a voto, e votaram para falar, bom, o que nós vamos fazer com esse motim? Decidiram fazer, vamos matar todos os homens da ilha como punição pelo motim. Então eles juntaram lá o exército deles e mandaram para a ilha de Lesbos para matar todos os homens da ilha por causa do motim. Depois, isso foi no calor da emoção. Algumas horas depois eles se reuniram de novo e falaram, não, pensa bem, olha, acho que isso foi muito radical. A gente tem que só matar os líderes da revolução. Tá bom. Só que já tinham mandado o pessoal para lá para matar todo mundo. Então eles tiveram que pegar, botar cavalo e juntar todo mundo, os caras mais rápido poder chegar na frente. Quando chegaram na ilha, todos os homens da ilha já estavam prontos para perder o pescoço, enfileirados, e aí chega o outro destacamento gritando, calma, peraí, não é para matar todo mundo não. E esse é o perigo da democracia direta, é o perigo de você tomar uma decisão no calor das emoções. Algumas horas depois eles se arrependeram e acabaram só matando os líderes da revolução. Mas a gente já avançou muito do século V antes de Cristo para cá. Em 2500 anos a gente já entendeu que a política tem que ser feita com mais racionalidade, de ponderação e prudência do que emoção e gritaria.
A gente vai fazer uma janela comercial, só antes uma última informação aqui no nosso plantão jornalístico. O corpo da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi encontrado agora há pouco, segundo informações oficiais do Corpo de Bombeiros. Caroline havia desaparecido na tarde de ontem por volta das 16h30, quando fazia um passeio de barco em Ilha Bela, em São Paulo.
3 em 1. Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Depoimento de hoje é do deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Para Brasil gasta 150 bilhões a mais do que arrecada. E boa parcela desse custo a mais do que arrecada do Brasil, ele é com a Previdência Pública. Então nós precisamos claramente estabelecer novas diretrizes, novas regras, novo momento, né, independente de posições políticas e partidárias, nós precisamos garantir a continuidade do país, a estabilização econômica, a geração de empregos, e tudo passa pela reforma da Previdência. Eu apoio amplamente essa posição em relação a essa reforma, né? É claro que temas sensíveis precisam ser discutidos e debatidos, esse é o papel do Parlamento, do Congresso Nacional, mas claramente saber que a reforma da Previdência é uma reforma estruturante e atende 100% dos brasileiros.
Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
Sobre a Previdência, acredito que uma das principais justiças a favor do povo brasileiro é a reforma da Previdência. Engana-se ou é induzido a isso pelos beneficiários a população que acha que a reforma subtrai direito do povo. Nada disso. Ela simplesmente regulariza e iguala o brasileiro e ataca os privilégios de poucos com muito. É inadmissível existir aposentadorias milionárias de mais de 50 a 100 mil reais por mês. Como também é inadmissível filha de militar com mais de 50 ou 60 anos se diz solteira. Armando Vila Matilde.
E mande você também o seu depoimento, a sua reflexão sobre a reforma da Previdência, sobre essa PEC que é a PEC do futuro do Brasil. O número é o seguinte, ó, 011 97465 1630. E agora o repórter Vinícius Moura tem mais informações sobre a notícia que eu acabei de dar no final do bloco, o desaparecimento da modelo Caroline Bittencourt. Vini.
Silvio, boa tarde a todos os ouvintes aqui do 3 em 1, o que o Corpo de Bombeiros confirma é que foi localizado na Praia de Cigarras, em São Sebastião, pouco mais de 20 quilômetros de Ilhabela, onde a Caroline Bittencourt desapareceu, que foi encontrado por lá um corpo com características similares ao da Caroline Bittencourt. Então ainda não há uma confirmação da família e nem uma confirmação de um órgão competente de que seja o corpo de Caroline Bittencourt. É um corpo com características similares. Então, nós estamos ainda aqui em busca dessa informação oficial, mas tudo indica que este corpo deve ser, sim, de Caroline Bittencourt, Silvio.
Muito bem, obrigado, Vini. Você volta aí a qualquer momento com mais informações. Seguimos, então, com a pauta do nosso programa. O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo público ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que o banco reduza os juros dos empréstimos cobrados do setor agropecuário. Em discurso na cerimônia de abertura da AgriShow, a feira do setor agropecuário, Bolsonaro também afirmou que seu governo está fazendo estudos para conceder e privatizar portos. A gente tem um trecho para exibir, para quem nos acompanha em áudio e vídeo.
Desse objetivo, vocês do campo precisam de ajuda em alguns setores, não apenas que o Estado nos atrapalhe, precisa de ajuda. Agradeço aqui o nosso prezado Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, que traz, né, 1 bilhão de reais para investir nessa área. Eu apenas apelo, Rubens, me permite fazer uma brincadeira aqui, né? Eu apenas apelo para o seu coração, para o seu patriotismo, para que esses juros, tendo em vista você parecer um cristão de verdade, caia um pouquinho mais. Tenho certeza que as nossas orações tocarão seu coração.
Pois bem, a declaração teve reação direta ali no mercado financeiro. As ações do Banco do Brasil, que operavam em alta, chegaram a cair 1,82% na mínima do dia. Vou começar essa rodada agora com você, Alexandre Borges.
Vamos lá. A gente tem a impressão, isso é uma tecla que a gente tem que bater muito para a opinião pública, que o valor do juros, o que é o juro? O juro é o preço do dinheiro. Que o valor do juros se resolve com uma canetada, com uma vontade. Se os juros no Brasil é alto, é porque é má vontade de alguém, é porque alguém é malvado, e se reúnem 10 pessoas, 10 caras malvados numa sala e ficam rindo e vamos cobrar 100, 200, 300% ao ano, enfim. Não é isso que acontece, né? Quer dizer, o Brasil é um país, é uma discussão técnica complexa, mas o Brasil é o país de juros altos porque o governo gasta demais, o governo é um tomador de crédito voraz. Então, o governo, ele devora boa parte do crédito disponível, né? Então, tenta imaginar o mercado de banana. Se o governo comesse 80, 90% das bananas do Brasil, a banana ia ser mais cara, é óbvio. O produtor de banana ia vender quase todas as suas bananas para o governo e o que sobrasse ia ser vendido para o resto da população, ia ser muito mais caro. Então, primeiro, o governo, evidentemente, precisa ser gerido de uma forma responsável em termos fiscais e tem que gastar menos, tem que ser superavitário, tem que parar de pesar nas costas do país, o que se reflete no preço dos juros. E o Brasil também é um país de concentração bancária. Como é que se mede concentração bancária? Isso é uma medição internacional. Você pega os 5 maiores bancos daquele determinado país e vê quanto que aqueles bancos concentram de número de clientes, de crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica. Então, por exemplo, para ficar num número, os 5 maiores bancos do Brasil, eles concentram mais de 80% de todo o crédito pessoa física disponível no país. Isso é o quê? Isso é um mercado extremamente concentrado. Qualquer mercado, quando você tem muita concentração e pouca concorrência, você tem preço alto, normal. Vamos voltar para a banana. Se você só tivesse 5 vendedores de banana no Brasil, é claro que a banana ia ser muito mais cara do que ela é. O que faz a banana ser mais barata é você ter muita concorrência e liberdade. Então, eu entendo a preocupação do presidente, de todo mundo. Isso O tema de juros é um tema que, evidentemente, dá muito assunto para palanque, dá para fazer muito proselitismo, enfim. Mas a maneira de atacar os juros no Brasil, que são altíssimos, é imperdoável a carga tributária e o que também é o tamanho dos juros, que se paga de juros no Brasil no rotativo do cartão de crédito, é uma coisa inacreditável. Mas você faz como? Abrindo o mercado, tendo mais concorrência, tendo mais fornecedores e empresas oferecendo crédito de uma maneira abundante para que elas, pela competição, consigam abaixar os custos, mas também que o governo pare de ser o grande tomador de crédito e pare de gastar o que ele gasta.
Suas considerações, Vera Magalhães.
Foi de novo, né, o Bolsonaro funcionando como uma espécie de animador de torcida e não presidente da República, mas foi uma fala menos grave, menos perniciosa do que quando ele ligou para a Petrobras e pediu para cancelar na amarra ali o reajuste do diesel. Por quê? Porque foi só uma sugestão, um apelo ao bom coração do presidente do Banco do Brasil, ao seu patriotismo, etc, etc. Acontece que o presidente, ao fazer isso, ele deseduca, né? Ele turva o debate, ele cria falsas contraposições, como se o fato de os juros serem o que eles são se devesse à falta de patriotismo de quem quer que seja. E é por isso que as ações caem. Porque o mercado olha para isso e vê um presidente que reiteradamente diz que não entende de economia, mas que não se cansa de dar pitaco em economia. Ele falou o que falou na AgriShow, que é um evento do setor agropecuário, ao qual os políticos sempre acorrem e sempre abrem ali o saco de bondades, né? Tentam apresentar informações, apresentar números e apresentar propostas que agradem ao setor. Na falta de ter muito o que oferecer, por conta das restrições orçamentárias óbvias, Bolsonaro se saiu com essa, que ele achava que ia ser algo que ia fazer ele ficar bem na fita. Só que produtor rural é macaca velho, eles não vão cair nessa história. Eles sabem como se faz os juros, diferentemente do presidente, eles sabem como esse cálculo é feito. Então, o que eles esperavam era um anúncio de linhas de crédito altíssimo, veio um bem abaixo daquilo que era esperado, e o Bolsonaro tentou colocar um band-aid ali na quebra de expectativa com essa declaração, que é inócua, afeta a falta de conhecimento do presidente quanto a como se faz o mercado de crédito no Banco do Brasil e prejudica as ações do banco, ou seja, ruim, né?
Carlos Andreasa, a sua leitura.
Eu concordo que o caso é um menor, tem pouca relevância, mas eu proponho a seguinte reflexão para o nosso ouvinte espectador. Coloca essa fala de Jair Bolsonaro na boca de Dilma Rousseff lá atrás. Aliás, essa fala já esteve na boca de Dilma Rousseff. Imagine então esta fala, brincando, né, bem-humorada, hoje na boca de Jair Bolsonaro, no passado na boca de Dilma Rousseff. Imaginem a cara do Rubens Novaes naquela ocasião. O hoje presidente do Banco do Brasil riu, achou engraçado a brincadeira. O presidente já havia feito uma intervenção na semana anterior, relativamente ao comercial lá do Banco do Brasil. Tá achando graça, vai fazer o quê? Se ele tivesse achando ruim, ele tinha saído. Mas lá atrás, ele sendo um homem do mercado financeiro, um liberal, quando a Dilma falou uma barbaridade dessa natureza, eu aposto que ele fez a cara ruim. Agora, né, o homem é a circunstância. Ele achou bom, achou engraçado, ha, ha, ha. A gente também, ha, ha, ha.
Vamos fazer mais uma janela comercial. É bem rápido.
3 em 1.
Vamos que vamos, de volta com 3 em 1 em som e imagem. A Polícia Federal de Minas Gerais deflagrou uma operação para apurar denúncias em candidaturas de mulheres do PSL no estado. Pois bem, a operação se chama Sufrágio Ostentação e investiga se as mulheres foram usadas como laranjas do PSL nas eleições do ano passado. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes, todos expedidos pela Justiça Eleitoral de Belo Horizonte. Materiais de campanha usados pelas candidaturas também foram apreendidos pelos agentes. O esquema de candidaturas laranjas do PSL foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo e pode envolver o atual ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, que já está fazendo hora extra no cargo. Vera Magalhães.
Já está fazendo turismo no cargo, é isso? Silvio, mais um desdobramento. Hoje foi feita essa operação que levou uma série de documentos da sede do partido, de outros endereços ligados aos dirigentes do PSL, e houve a entrevista em que o delegado disse que já há elementos que mostram a incompatibilidade entre aquilo que foi informado pelas candidatas na campanha e os gastos. Muitas das gráficas não existiam, alguns dos materiais foram impressos mais para outros candidatos e não para essas candidatas. Então vão se acumulando evidências de que houve um laranjal irrigado por dinheiro público no PSL de Minas Gerais. O presidente até a semana passada dizia não ver nenhum indício concreto contra o seu ministro. Então ele continua no cargo, inclusive usando o ministério, a assessoria do ministério, para tratar de questões que são político-partidárias, né? Essa nota emitida pela assessoria do ministério sobre um assunto anterior à sua nomeação e que diz respeito ao partido e não à pasta é também um mau uso de recursos públicos, de funcionários públicos. Está tudo errado aí nesse caso.
Está tudo errado. Carlos Andreasa, você.
Tem poucos exemplos, personificações exemplares do que seja velha política. Aí, para quem não sabia o que era velha política, do que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Este é a velha política. E o presidente Jair Bolsonaro é apegado a esta figura da velha política. Ali tem de tudo. Politicamente, a situação dele é insustentável. Mas talvez o presidente Bolsonaro queira manter dentro do seu governo o exemplar da velha política para que os outros vejam o que não fazer ou como não se comportar. Eu estou otimista hoje, então eu acho que talvez seja isso. Um exemplo ali para que os outros façam o comportamento correto.
Vamos lá então, mais um assunto girando aqui no nosso 3 em 1. O Partido Socialista Operário Espanhol venceu as eleições realizadas neste domingo na Espanha, de acordo com os resultados parciais divulgados pelo governo do país. Com 75,79% dos votos apurados, o partido liderado pelo atual presidente do governo da Espanha obteve 29,12% da preferência do eleitorado, o que seria equivalente a 122 das 350 cadeiras que compõem o Congresso dos Deputados. O número é insuficiente para garantir maioria e formar um novo governo. Por isso, Sánchez precisará construir alianças com outros partidos para continuar no poder pelos próximos 4 anos. Explica para a gente aí, Alexandre.
Olha, a coalizão que ganhou, ela é de esquerda, mas na campanha eles adotaram um tom muito moderado, tentando passar a ideia que não fariam um governo radicalizado para a esquerda. Porque na Espanha a questão ideológica não é apenas na economia, no tradicional socialismo, capitalismo, mas também, por exemplo, a questão da Catalunha é muito importante. Você tem uma esquerda muito mais simpática a uma certa independência da Catalunha e a direita querendo uma Espanha unificada e que o governo seja mais duro com os separatistas daquela região. Então, isso a questão de esquerda e direita na Espanha envolve também esses pontos. Também envolve muito imigração. Imigração é uma questão muito importante em toda a Europa, mas especificamente na Espanha também. Você tem uma política mais ou menos aberta a imigrantes, também separa muito esquerda e direita. Esse partido que teve a maioria que vem da esquerda, a grande dúvida é, na hora que eles forem montar uma coalizão para fazer o primeiro-ministro e ter maioria na Câmara, se eles vão se juntar mais com os partidos de esquerda ou com mais partidos de centro, de direita, e qual vai ser o tom do governo. Pela campanha não dá para saber, porque a origem deles é da esquerda, mas o tom dos discursos durante a campanha foi um tom moderado. Então agora a gente está em compasso de espera para entender a partir da coalizão que vai ser montada como é que vai ficar o país agora, que pelo que eu sei é onde mora o João Willis, né? Se ele vai morar num país mais parecido com o que ele acredita ou não.
Vera Magalhães.
Derrota da direita tradicional espanhola, né, do PP, que viu cair pela metade a sua bancada, e é uma derrota que tem também como um dos fatores o crescimento da extrema-direita. O Vox, que é um partido de extrema-direita, conseguiu 24 cadeiras no parlamento, não tinha nenhuma. Havia uma expectativa de que essa participação da extrema-direita fosse ainda maior, que chegasse até... Chegou-se a especular que podia ter até 60 cadeiras. E isso talvez explique uma certa união do centro em torno do Partido Socialista. Então, uma vitória maior do que se imaginava do partido do atual premier, que fica numa situação muito confortável para criar um novo governo. Faltam poucas alianças, talvez nem precise de uma coalizão formal com uma esquerda ainda mais radicalizada ou com uma esquerda separatista, no caso da Catalunha. Então, é engraçado nisso, né? A polarização, os fenômenos da polarização. Começou-se a caminhar tanto para a direita, e o próprio PP caminhou tanto para a direita, que levou a que, por medo de um surgimento de uma extrema-direita ainda mais forte, a esquerda se unisse. Mas tem os dois lados aí. Agora chega a extrema-direita ao parlamento espanhol, o que não havia. Então essa dinâmica vai ser interessante de acompanhar.
Andreasa, tem que ser bem rapidinho agora, diga lá.
Não, eu não sou maluco. Você acha que eu vou me meter, dar opinião depois desses dois aí? Tô fora, já tá falado.
Vamos então, tem mensagens pra gente hoje? Vamos lá? Mensagens no Twitter? Tem imagens pra quem nos acompanha em áudio e vídeo? Olha lá, Dominique Francon, bloco do 3 em 1 sensacional. Muito obrigada pela defesa da democracia e da racionalidade. Há anos combato a lei do escola sem partido por vislumbrar o que vocês disseram. Tem mais? L. Brandão, Alex Borges, fazendo concorrência direta com o professor Marco Antônio Villa.
Também é cultura
história. Muito bem.
Eu adoro essa história da Ilha de Lesbos. Aliás, uma curiosidade outra para o nosso ouvinte: o termo lésbica da mulher homossexual vem de uma homenagem à Ilha de Lesbos.
Exatamente. Ó, eu vou ler aqui rapidamente, acabou de chegar para mim aqui um e-mail da assessoria dos Correios em relação aos comentários feitos no programa da semana passada. Então, a título de outro lado, eu leio aqui a nota que os Correios mandou. Os Correios, ao contrário do que foi dito, mantêm-se competitivos e atentos às evoluções do mercado de encomendas no país. A título de esclarecimento, mesmo concorrendo com mais de 200 empresas que também utilizam o nosso serviço, os Correios lideram o setor. Nossa presença nacional permite, inclusive, que consumidores de qualquer município brasileiro possam receber suas encomendas, mesmo não estando nos grandes centros urbanos. A importância da empresa no segmento foi recentemente reconhecida por voto popular no prêmio ABC.com como melhor empresa de logística do e-commerce, o que confirma a retomada da confiança dos clientes nos Correios e da qualidade operacional, que no primeiro trimestre deste ano alcançou índice de 98% de encomendas entregues no prazo. Portanto, aqui para a assessoria de imprensa dos Correios, está lida a nota enviada agora há pouco. Temos música, pessoal, para encerrar este programa?
Temos música, Silvio. A gente escolheu a música do Charles Bradley, que é um cantor aí de soul, que morreu em 2017 e deixou um disco póstumo. Ele morreu de câncer. E essa música foi gravada logo depois do diagnóstico. É uma música super pungente ali, chama Loneliness As You Are. Até amanhã, pessoal.
Tchau, pessoal. Até amanhã no mesmo bate-horário, 17 horas. Estaremos aqui. Um abraço, Andreas. Abraço, Alexandre Borges. Beijo, Vera.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, até amanhã. But suffering is mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. Been coming to me, trying to make me turn myself loose. But I tell you, God, you're my heart and soul.